uma mulher improvável como eu e você, órfã de pai e mãe. Uma mulher que tinha uma história de escravidão. Esté estava escravizada no meio do seu povo. E havia ali o exílio no reinado da Pérsia. E todo o povo judeu estava debaixo desse jugo de condenação, de escravidão. E no meio de toda aquela crise, Deus começa a mostrar os tipos de mulheres que eu acredito que são tipificações proféticas da igreja. E a primeira delas, antes de eu falar de Esté, eu preciso mostrar a vocês um padrão errado, porque uma das coisas que a nova geração corre o risco de fazer é apontar para o erro da geração que veio antes, mas de repeti-los quando estiver no palácio. Vou te dizer uma coisa, querida. Um dos maiores riscos da nossa geração é, e algo que eu sempre peço a Deus, Senhor, eu orava quando eu era mais jovem, eu dizia, Deus, quando chegar a minha vez, Senhor, quando chegar a minha vez, me ajuda a construir uma plataforma segura para a próxima geração, que eu não venha competir, que eu não venha a diminuir, mas que eu possa ser uma plataforma segura que prepare o caminho para outros, discipulando, treinando, levantando. Entenda algo, queridos, no reino de Deus não existem competidores. No reino de Deus, nós somos cada um posicionado em um campo para um propósito só. E eu creio que Deus está levantando essas mulheres alinhadas, que discernem tempos e estações e que se movem no compasso dos céus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo 1. Nós vamos ler alguns trechos da palavra de Deus. Tem alguma mulher que ama a palavra de Deus? Eu creio nessa geração de mulheres bíblicas que amam a palavra de Deus. Esther 1, a partir do verso 5, nós vamos ler alguns textos pincelados desses versos. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Susã, do mais rico ao mais pobre. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres. Presta atenção. No palácio do rei Ataxerxes, ou Assuero, dependendo da sua versão, que trouxessem, ele pediu que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. O rei perguntou então aos nobres, de acordo com a lei, estou lendo, pulando alguns versículos, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei transmitida pelos oficiais. Então eles disseram, a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Assuero, pois a conduta da rainha se tornará conhecida a todas as mulheres, e assim também desprezarão os seus maridos. Deixa eu dizer algo para você. Entenda o contexto histórico onde o livro de Esther foi escrito. Esté estava ali órfã de pai e mãe, foi criada pelo seu primo Mordecai. E de repente o rei Assuero, casado com Vasti, essa rainha de linhagem nobre, o nome Vasti do hebraico significa de beleza incomum. Ela era uma mulher da linhagem das 10 famílias reais da Pérsia. Ela tinha sido uma mulher preparada para aquele tempo, para assumir a posição de rainha. Ela era a pessoa ideal. Ela tinha um bom histórico, ela tinha um currículo adequado, ela tinha um porte. Ela estava ali para ser rainha, mas de repente, num momento de celebração daquele reinado, que durou 180 dias, Assuero então está mostrando a grandeza do seu reino. E a Bíblia nos conta que ele começa então a dar, para finalizar esses quase 6 meses, onde ele está mostrando o reino, ele faz um banquete no palácio. E enquanto ele está preparando um banquete, Vasti, a rainha, está preparando um outro banquete numa sala para as mulheres. Até então, tudo correto. Mas num dado momento do banquete real, o rei chama e convoca Vasti para que ela assuma a sua posição. E aquela rainha, ela se recusa a comparecer no palácio do rei. Isso foi tão ofensivo para Assuero que ele procura conselho com os nobres. Ele diz: o que é que eu vou fazer? Essa mulher me desobedeceu. E eles falam: olha, se você tolerar o que a rainha fez, isso vai se tornar um padrão para as outras mulheres do reinado. Ela precisa ser destituída. E encurtando essa história para você, que acontece no livro de Esther, capítulo 1, Vaxi, aquela que havia sido preparada para se posicionar naquele tempo e entrar no palácio real, ela é destituída, ela perde a sua autoridade, ela perde a sua coroa. Agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te dizer, porque Vaxi é uma representação, é uma tipificação de uma igreja que está mais interessada com seus próprios banquetes do que comparecer ao banquete do rei. Deixa eu te dizer algo, durante muito tempo, e eu pensei muito se eu compartilhava essa palavra aqui, mas eu entendo que esse é um tempo de despertamento. Não há mais tempo de neutralidade, mulher. Existe, essa é uma hora muito profética nas nações da terra, e você e eu precisamos nos posicionar com autoridade e graça. Vaxi é essa que quer usufruir da glória, que quer participar das benesses do reino, que quer receber a bênção e a dádiva de ser coroada, mas que na hora que o rei pede algo especial para ela, ela não está pronta para atender o chamado do rei. E a Bíblia diz que aquilo foi tão chocante, e que os nobres dizem: se você tolerar isso, rei, isso vai se transformar num padrão. E eu preciso dizer isso para você: tudo aquilo que uma geração tolera se torna padrão para a próxima geração. Tudo aquilo que nós como mães, como esposas, permitimos no seio do nosso lar, a próxima geração vai considerar como normal. O que nós temos visto hoje dentro das nossas casas, o ataque na mentalidade dos nossos filhos, as ideologias que se levantaram sorrateiramente, se infiltrando estruturas de governo, de uma certa forma foi porque nós nos acomodamos a nossos próprios banquetes. É tão bom ficar nas quatro paredes da igreja, mas eu preciso te dizer, Deus está levantando essas mulheres na unção de Esther, na unção de Débora, que vão entrar em todos os lugares e vão ser uma voz profética de autoridade. Mulheres como Jael, com estaque e com martelo na mão, que vão preservar princípios e a palavra dentro da sua casa. Neutralidade não. Aqui não tem mais espaço para neutralidade. Essa é a hora de você e eu dizermos: Senhor, conta comigo nessa geração. Você pode bater no seu peito aí para você acordar e dizer: conta comigo, Senhor. Nós não queremos falhar em ou atender o chamado do rei porque estamos distraídas. Você sabe, um dos maiores riscos da nossa geração é estarmos tão distraídos com os nossos banquetes. Tudo isso aqui nos serve, essa igreja é linda, minha igreja também tem uma estrutura tão abençoada, tão linda. Tudo isso serve ao corpo, à igreja do Senhor, para que a gente possa de maneira excelente glorificar ao rei. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja de Jesus somos eu e você, e quando nos reunimos em um só propósito, nós não podemos nos distrair, mulheres. Sempre vai haver um amor que compete, que concorre com o amor de Jesus. Sabe, eu me lembro, aquela menina com a cara no pó, é a mesma menina que está hoje aqui. Esse lugar que eu tenho cultivado, e Deus tem falado comigo sempre: filha, volta. Todas as semanas, todos os dias eu estou ali no meu lugar secreto, porque o que autoriza uma mulher, o que dá a ela, sabe, voz de autoridade. Nós estamos na época dos influencers, dos bloggers. Deixa eu te dizer uma coisa, mais do que influência, Deus quer te dar relevância, porque a relevância é aquilo que você constrói dentro do coração dos outros, é o legado que você vai transferir para a próxima geração. Para que você quer influência? Para que você quer notoriedade? Se na hora que o Senhor te chama para um banquete, muitas vezes nós não estamos preparadas para atendermos ao chamado do rei. Ah, mulheres amadas, você e eu precisamos estar focadas, com os ouvidos atentos ao chamado do nosso amado. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. E essa é uma hora da gente manter o nosso coração atento ao chamado do rei. Algo que acontece aqui no livro de Esther é que Vasti é destituída, então um novo padrão se estabelece. Até então, para que uma mulher fosse levantada como rainha, ela precisava ter família real, ela precisava ter pedigree de rainha, ela tinha que ter um bom histórico, ela tinha que ter crescido na igreja, sabe? Ela não podia ter nenhum escândalo. Aquela assim que fala assim, nossa, é uma santa mesmo, né? Agora tem um padrão novo. O rei então estabelece um concurso de beleza nacional, onde ele oportuniza qualquer uma das mulheres, dando às improváveis a possibilidade agora de entrarem no palácio com autoridade. Ah, eu vejo esse padrão hoje. Eu não sei qual a tua história, mas eu sei que o meu passado me descredenciaria para estar aqui hoje. Alguém se identifica? Não precisa levantar a mão, não. Você fala assim, Senhor, puxa, sabe aquela história? Não sei se te contaram isso. Eu tinha um pânico disso quando eu era criança, que diziam assim, olha, quando você morrer, vai aparecer todos os seus pecados na tela do céu. Gente, se isso, imagina, vamos agora. Agora, tem uma irmã que vai ser sorteada e todo o seu passado vai passar no telão agora. Pega a pedra, vamos quebrar. Está amarrado. Ah, o que agora se estabelece como padrão é o seguinte: qualquer improvável que esteja disposta a passar pelos processos de unção, qualquer improvável que esteja disposta a passar pelo processo que a unge e autoriza, pode entrar no palácio. Será que tem alguma mulher aqui que quer ser ungida para um novo tempo? Você quer a unção de Deus sobre a sua vida? Ah, eu não sei se você vai continuar com a mão levantada depois do que eu te falar aqui. O que é a unção? Porque a unção não é arrepio, a unção não é cair no chão. A palavra unção, se você for estudar a fundo, ela se aplica muito mais à capacitação sobrenatural para fazer aquilo que de modo natural eu não conseguiria. Eu vou repetir. Unção é a capacitação sobrenatural para fazer algo que de maneira natural eu não conseguiria. Então, quando você é ungida por Deus, você é levantada por Ele, e aquilo que você não faria por causa das tuas qualificações técnicas, profissionais, por causa do teu histórico, do teu currículo de santinha, Deus vem, pega, transforma você, te unge. E se você for fiel aos processos, então o Senhor diz: ei, você foi ungida para esse tempo, foi para um tempo como esse que eu te levantei. Mordecai, o pai espiritual de Esther, aquele que havia adotado ela. Mordecai é uma tipificação de duas coisas. Mordecai representa aquela figura de autoridade nas nossas vidas, que enxerga em nós aquilo que nem mesmo a gente enxerga. Deus sempre vai levantar um Mordecai para uma Esther. Existe uma geração de Mordecais que vai introduzir Esther no palácio. Essa noiva Esther, eu vou já falar sobre ela, essa igreja Esther, ela está sendo preparada, ela está sendo forjada por pais espirituais maduros, experientes, que vão trazer conselho, graça e que vão mostrar passo a passo. Para que você seja ungida, minha querida, você precisa se submeter a conselhos. Mordecai também é uma tipificação do Espírito Santo. Aquele que nos vê quebradas, falidas, e que acredita em nós. Aquele que nos pega no fundo do poço das nossas misérias e que muda a nossa sorte. Sabe, o Espírito Santo de Deus olha para nós e talvez você se sinta aqui a mais improvável de todas. E o Espírito Santo sopra: você é filha, você é co-herdeira, você é de aliança, eu te levantei para esse tempo. Eu não sei quais são as tuas impossibilidades, improbabilidades. Você tem a sua lista, eu tenho as minhas. Depois a gente pode comparar no final do culto qual é a mais comprida. Mas eu sei que se você ouvir essa voz e for fiel, Deus então vai te forjar e te preparar com graça e com autoridade. Mordecai olha para ela e diz: não, Radassa, essa estrela, essa menina protegida. Hadassah significa do hebraico, entre outras coisas, um dos significados é aquela que está protegida, escondida no secreto. Mordecai sabia que ela tinha sido gerada no secreto. E eu preciso te dizer uma coisa: nada daquilo que Deus vai autorizar na tua vida, nada, o Senhor não vai te levantar se você não for uma mulher gerada no secreto, forjada nos bastidores. O Senhor conhece aquelas que estão com a cara no pó, que todos os dias estão tendo o seu rosto descoberto para resplandecerem da glória dEle. É por isso que Mordecai vem como Espírito Santo e diz: você é uma menina do secreto, vem cá, você está pronta. Agora não te espanta, porque você vai passar por um processo de unção. E ele dura um ano, 12 meses de preparação. Veja, aquelas meninas eram, não só Esther, como as outras candidatas, elas eram escravas, elas eram de um povo pobre. Elas deviam chegar ali naquele palácio, completamente sujas. E para que elas se apresentassem diante do rei, elas tinham que passar por 12 meses de preparação. Ah, querida, deixa eu te dizer uma coisa: se você escutar conselhos sábios e se submeter a esses processos em uma nova dieta, porque assim que Esther entra no palácio, duas coisas acontecem com ela: a alimentação dela é mudada. Tem tudo a ver com as mesas que a Vitória falou. Se você quer ser ungida para o novo tempo, minha querida, então você vai precisar se alimentar de coisas mais poderosas, de coisas mais profundas. Está na hora de sair do raso, igreja, de ser superficial. Está na hora de você dizer: Deus, eu quero do pão vivo que desceu do céu. Eu quero me alimentar da tua palavra. A tua palavra é o pão que me alimenta. Deus, eu não quero mais sentar em mesas de superficialidade, de fast foods espirituais. Deus, me dá um alimento, Senhor, que me forja para esse novo tempo. A dieta daquelas mulheres era completamente mudada. E toda vez que Deus quer mudar a vida de alguém, eu posso dizer isso como médica, a primeira coisa que Ele muda é a dieta. Quando a gente vai prescrever um paciente, eu sou pediatra, médica de família, de UTI e auditora, e todas as vezes que a gente prescreve um paciente, a primeira linha é dieta. Quando um paciente sofre um trauma, a primeira coisa que a gente coloca é dieta zero, porque o jejum vai dar ao corpo dele a oportunidade de se desintoxicar, de se regenerar e de se preparar. Tudo é tão espiritual. Primeira coisa que o Senhor vai fazer na tua vida, item número um da sua prescrição para unção, é mudar a sua dieta. Você precisa ser uma mulher que se alimenta da palavra de Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa: em era de internet, tem muita gente se alimentando de reels, de vídeo curto, de mensagem. Amém, glória a Deus. Normalmente mensagens motivacionais. Nada contra mensagens de autoajuda, elas são necessárias, têm o seu lugar. E eu, como profissional da área de saúde, a terapia e todas essas coisas são fundamentais. Mas você sabe o que a nossa geração precisa? Não é só de autoajuda, é de ajuda do alto. É isso que a nossa geração precisa. Aí você fica lá: não, deixa eu ver aqui uma mensagem. Não, olha aqui, olha, eu gosto dessa pastora, agora ela é a minha mentora. Tão gente boa. Aí ela falou uma coisa que eu não gosto: unfollow, vou deixar de seguir. Já abusei da voz dela, deixa eu seguir outra. Esses dias eu recebi uma mensagem e a pessoa dizia com muito carinho: ô, pastora, você me abençoa tanto, você é minha pastora virtual. E eu podia não responder, mas eu não aguentei. Aí eu falei para ela: minha querida, eu posso ser uma inspiração, eu posso ser até uma mentora sobre a sua vida. Paulo diz que nós podemos até ter aí milhares de tutores, de mentores, mas eu não sou sua pastora. Pastor é quem tem acesso ao teu coração, é quem te conhece nos bastidores. A sua pastora, a pastora da sua casa, é essa aqui, ó. Essa que está sentada aqui à frente, que conhece a tua vida, os dias que você está na sua melhor performance e os dias que você está na sua pior performance. Porque nem de alta performance só viverá o homem. Ou tem alguém aqui que só vive em alta performance? Alguém? Por favor, Ora por mim no final do culto. Porque eu, irmãs, eu tenho um dia que eu estou em baixa performance. Nós somos gente, nós somos humanos. Esther começa a mudar a dieta dela, começa a se alimentar da maneira certa, e ela começa um processo de embelezamento. Quem não queria um spa de 12 meses, hein, menina? Quem queria esse embelezamento? Vamos ver se você vai querer mesmo, depois eu falar o que que ele era. Eu gosto de fazer essas pegadinhas assim com o povo. A palavra de Deus diz, em Esther capítulo 2, depois você pode ler esse texto, que elas passavam 12 meses, onde elas recebiam dois tipos de unguento na sua pele, de uma espécie de óleo na sua pele. E o primeiro tipo de óleo que elas passavam no seu corpo era mirra. 6 meses de óleo de mirra. E a mirra é uma resina amarga tirada de uma árvore. Ela é uma espécie de adstringente. Vou explicar melhor, no português bem claro. Quem é da época do mertiolate que arde? Eu acho que essa geração Nutella está precisando é de mertiolate que arde. Esse mertiolate de hoje, só clorexidina, não arde nada, gente. Na minha época, eu me machucava e eu me escondia, era do medo do mertiolate. Minha mãe dizia, filha, tu tá machucada. Eu dizia, mãe, não foi nada. Só de medo, eu chorava. Não era pela dor da ferida, era pela dor do mertiolate. A mãe vinha, a gente ficava meia hora assim, não é? Eu vou fazer um abaixo assinado para voltar ao mertiolate antigo. Gente, quantas querem ser ungidas por Deus? 6 meses de mirra. A mirra entrava ardendo, queimando os poros, purificando, tirando a sujeira. A mirra, ela tem uma simbologia muito profética. Quem lembra dos 3 presentes que Jesus ganhou ali dos reis magos? Ouro, tipificando a sua realeza, a sua glória. Incenso, representando a oração dos santos. E mirra, apontando para o sofrimento vicário de Cristo na cruz. A mirra era um apontamento dos sofrimentos que Jesus passaria até chegar à sua ressurreição para nos salvar. A mirra, se você lembrar, no livro de Cânticos, a Bíblia fala que o noivo toca na maçaneta, e quando a noiva vai tocar na maçaneta, existe ali óleo, o óleo está destilando mirra. A mirra é uma representação dos sofrimentos na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Talvez você esteja aqui e você está dizendo assim, Senhor, eu não estou entendendo porque está doendo tanto. Ei, Deus está te ungindo com mirra. São os processos mais difíceis da nossa vida que nós aprendemos a ter sede verdadeira da água da vida. São nos momentos de dor, de vergonha, de humilhação, é que a gente fala assim, Deus, está doendo, mas ainda assim eu quero, Senhor, me submeter a esse processo com honra e com integridade. A mirra representa isso. Daqui para o final, talvez algumas mãos vão diminuir quando eu perguntar quantas querem ser ungidas. Aí você fala assim, não, 6 meses, graças a Deus, acabou o processo da mirra. Mais 6 meses. De um óleo chamado óleo da unção, ou óleo de especiarias, que está descrito lá em Êxodo 30. Êxodo 30, Deus dá a Moisés a fórmula de como ele faria o óleo da unção. Até hoje, em Israel, os judeus preparam o óleo da mesma maneira. Aquelas mulheres eram ungidas com esse óleo. E se você ler, por exemplo, Êxodo 30, deixa eu achar esse texto aqui. A Bíblia fala sobre os componentes desse óleo, o que deveria conter cada ingrediente desse óleo. Deixa eu achar aqui. Êxodo 30, 22. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida. Mais mirra, gente. Não dava bom de mirra, não. Ai, meu Deus. 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática ou cálamo, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Cada ingrediente deles aponta um símbolo profético da unção da noiva de Cristo. Fala da mirra, então ele vem e fala da canela. A canela é uma dos ingredientes mais fortes de aroma. A canela simboliza a firmeza, a força na vida de um cristão. Você quer um exemplo? Você faz um bolo de banana com canela, o que que cheira? Você faz um bolo de maçã com canela, o que que cheira? É a especiaria que encobre todos os outros aromas. A canela é uma tipificação profética para resiliência, a força, aquilo que sobrepuja todas as outras coisas. O que Deus está dizendo para nós nessa unção e nessa representação dessa noiva Esther, dessa igreja Esther, que somos eu e você, é de que nós precisamos desenvolver uma fé mais resiliente, que suporta as adversidades. A querida, ainda que lá fora hajam trevas, se você parar para assistir os noticiários, você vai afligir o seu coração com tantas más notícias. Mas eu quero te lembrar que eu e você carregamos a melhor notícia de toda. Nós carregamos as boas novas do Evangelho. Isaías 60, versículo 1, a palavra de Deus diz: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já raiou sobre ti. Eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre ti aparece resplandecente a glória do Senhor. É verdade, o mundo jaz o maligno. Existem tantos rumores de guerra, tantas guerras reais. Mas sobre a igreja do Senhor, nessa última hora, a glória dele resplandecerá de maneira gloriosa. Sobre você, mulher, até a tua geração pode ter vindo maldição, mas a partir de você, da sua decisão, os seus filhos, os seus netos, as próximas gerações colherão da sua decisão honrada. Uma fé firme, a despeito das tempestades, eu estou firme no Senhor. Eu vou te dizer uma coisa: o lugar mais seguro do mundo não é dentro do barco. O lugar mais seguro do mundo é onde Jesus está. Se Jesus estiver dentro do barquinho, é o seu lugar de descanso. Mas se Jesus estiver te chamando para andar sobre as águas, então sai do teu barco e coloca o pé para fora. A tua segurança está apoiada no Senhor. Se é para aplaudir, aplaude ao Senhor com vontade. Dá um glória aí. Vamos lá, que a unção não acabou. Ainda tem aqui o cálamo, que é uma erva cicatrizante. O cálamo tem um poder de cura, um unguento. E eu preciso dizer algo para você: Jesus quer sarar as tuas feridas, mulher. Sabe, você não deve se envergonhar das suas cicatrizes, porque as cicatrizes são marcas de superação e de milagre. Mas está na hora de nós darmos um basta em sermos uma colecionadora de feridas. Você não tem culpa do que fizeram contra você no passado, mas você pode escolher não se vitimizar hoje. Você pode escolher dizer: eu não sou mais uma vítima. Passou, eu agora sou uma mulher de cicatrizes, como diz a palavra de Deus, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Talvez só vocês e Deus saibam as marcas que você tem aí nas suas costas. Quantas marcas você carrega? E são das suas cicatrizes, é da sua cicatriz que vai fluir cura para milhares de outras pessoas. A área que você experimentou cura é a área que você vai curar outras. Seja ungida com o cálamo. A cássia é um outro ingrediente. E a principal função dela é perfumar. A palavra de Deus nos diz que eu e você somos como bom perfume de Cristo. E eu pergunto para você nessa hora: por onde você tem passado, você tem perfumado ambientes? Você tem feito a diferença no seu trabalho, por onde você vai? Será que quando você chega em um lugar, algo novo acontece? Eu lembro de uma vez que eu era bem recém-formada, esse ano, gente, fazem 20 anos de profissão e 18 anos de pastoreio. Eu sei que não parece, mas são os cremes, é a unção, as coisas que a gente faz. Eu era bem recém-formada, eu fui dar plantão, gente, numa favela, num lugar super perigoso. Eu, inocente, me ofereceram um plantão que pagava melhor. Eu nem suspeitei por quê. Porque a cidade toda pagava X, aquele plantão pagava 2X. Eu precisando fazer dinheiro, começando a trabalhar, eu falei, vou pra lá. Não perguntei pra ninguém, não pedi conselho nenhum. Fui, me meti numa enrascada tão grande. Primeiro dia que eu cheguei lá, toda mediquinha, bonitinha, pediatra, com meu estetoscópio com cor-de-rosa, com ali minha necessaire, cheia das coisinhas de criança. Eu falei, boa noite, sou a plantonista da noite, vou passar a noite. A enfermeira mais antiga, uma enfermeira aí, não faz... Olha aí, glória a Deus pelas enfermeiras, que os médicos só são médicos por causa de vocês. Mas aquela enfermeira estava endemoniada. Era só aquela. Ela, eu falei assim, boa noite, vim aqui. Ela disse assim, boa noite pra quem? Aqui é o inferno, seja bem-vinda ao inferno. Aí, gente, eu vou te dar um segredo. Segredo, com doido, tu tem que ser doido e meio. Entendeu? Eu falei assim, meu Deus, essa mulher quer me oprimir. Eu falei para ela assim, pois minha querida, agora vai virar o céu, porque eu acabei de chegar e junto comigo chegou a presença de Deus. Jesus foi tão bom e misericordioso comigo, que nos 2 anos que eu dei plantão noturno naquela casa, os meus plantões eram uma paz. Nunca teve invasão de gangue, acontecia de tudo nos outros, mas o meu... Que as enfermeiras diziam, doutora, que dia a senhora vem dar plantão? Porque é no seu dia que eu quero vir. Que eu não sei o que a senhora tem. Eu dizia, é unção. Vocês não vão entender porque unção é coisa sobrenatural. Ei, querida, você e eu carregamos o bom perfume de Cristo. Você e eu carregamos essa graça de mudar atmosferas. Deixa eu te dizer algo, nunca mais se acovardes, levanta. A segunda-feira vai começar, tem uma hashtag aí que todo mundo coloca, hashtag sextou. Eu quero levantar uma outra hashtag, hashtag segundou. Vamos viver, vamos pro play, vamos manifestar a glória de Deus onde nós formos. Mulheres cheias da presença de Deus. E aí tem mais o óleo de oliva, o azeite. Eita, que esse aqui é bom. Mateus 25. 5 virgens prudentes carregavam fogo. 5 virgens nessas carregavam uma lamparina com fogo. As 10 tinham fogo, mas só 5 tinham óleo extra. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando a noite escura vem, e ela vem sobre todo mundo, assim é a vida. Jesus disse, João 15, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa palavra ânimo do original, do grego, não quer dizer uhul, empolgação. Ânimo quer dizer fôlego. O que Jesus está dizendo é que você e eu precisamos de fôlego de vida todos os dias. Fôlego do Espírito. O que aquelas virgens carregavam era azeite extra, que manteve as lâmpadas delas acesas no momento mais escuro. O único lugar que você e eu podemos produzir azeite é no Getsêmani, é no jardim da prensa do óleo, são nos momentos de dores, de aflições. Deixa eu te dizer uma coisa, você e eu precisamos aproveitar a crise, é isso mesmo, aproveitar as crises para produzir o nosso melhor óleo. Talvez tem gente aí que está com estoque de óleo, bastante. Já foi apertada, pressionada, não é não, minha irmã? Você sabe o que é passar no Getsêmani, não sabe não? Deixa eu te dizer uma coisa, não fuja da unção. Olha para tua irmã e diz isso para ela, não foge da unção. Não foge dos processos. Esther passa por 1 ano de unção, então... Ela ela chega diante de Assuero e ela é eleita nova rainha. Uau, aquela mulher preparada, a improvável, a órfã, a miserável, aquela que estava escrava, agora levantada por Deus para entrar no palácio. E quando é a vez dela de fazer tudo certo, ela começa a se distrair. Você sabe por quê? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso de Esther. Mas no livro de Esther, capítulo 4, nós vemos uma mulher que foi forjada, que foi ungida, que foi preparada. E quando ela chega para assumir o lugar dela, há uma crise. Os judeus começam a ser perseguidos pelo espírito de Amã, o mesmo espírito que continua atuando nos dias de hoje. Amã descendia dos amalequitas, e os amalequitas sempre foram inimigos do povo de Deus, e eles entravam sorrateiramente quando Israel estava distraído. A primeira vez que Israel enfrenta os amalequitas é quando eles saem do Egito, ali perto, ali em Refidim, perto do Monte Sinai. Eles sofrem um ataque dos amalequitas. Os amalequitas nunca chegaram para destruir Israel, para dizimar, não, eles vinham minando pelas bordas, eles se infiltravam. Deixa eu te dizer uma coisa, olha bem aqui para mim. A principal artimanha do inimigo contra mim, contra você, vai ser se infiltrar na nossa casa, nas nossas igrejas, tentando fazer enfraquecer a nossa fé, nos distrair. Esther estava ali no palácio, e algo estava acontecendo, e ela não estava percebendo. Mordecai vai na porta do palácio, vestido de pano de saco e cinza. E a primeira atitude de Esther está lá no livro de Esther, capítulo 4. Ela fala, não, ele não pode estar vestido de pano de saco e cinza. Manda para ele uma vestimenta real. Ela tenta para dizer para ele assim, não tem crise nenhum, não tem problema nenhum, está tudo bem. Mordecai diz para ela, que é isso, eu não vou trocar a minha roupa, essa hora é hora de pano de saco. E então ele diz uma das palavras mais fortes que ele poderia dizer para ela. Ele diz, olha, se você se calar, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecerão, Esther. Quem sabe não foi para um tempo como esse, Esther 4,14, que você foi levantada como rainha. A Bíblia Amplificada diz, eu gosto muito do que diz, quem sabe se não foi para essa exata ocasião, para esse tempo, que você foi posicionada nesse lugar. Ela está lá distraída, ela quer trocar, ela quer a roupa de Mordecai. Deixa eu te dizer uma coisa, olha bem aqui para mim. Não adianta, igreja, a gente dizer que está tudo bem lá fora. Nós precisamos ser realistas. Eu preciso te dizer mais. A positividade não vai ser suficiente para sustentar você de pé. Fé é muito diferente de pensamento positivo. Fé é você reconhecer que há uma realidade, mas ainda assim você decide crer no sobrenatural. Hebreus 11, fé é a certeza daquilo que eu não vejo, a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Então, embora eu seja realista, eu ainda assim creio no meu Deus que está acima de todas as improbabilidades. O que nós temos visto é uma geração sofrendo porque, não vamos pensar positivo. Deus não te chamou só para você ser uma mulher positiva. É muito melhor que você seja positiva do que uma negativista. Mas é tão bom quando você aprende a ser uma mulher de fé. Eu não estou vendo acontecer na minha casa, eu ainda não estou vendo nos meus filhos, eu ainda não estou vendo no meu marido, mas eu creio que o amor sobrenatural do meu pai vai invadir a minha casa. Esther tenta trocar a roupa de Mordecai, ele diz, não, a realidade é que há uma crise, não está na hora de você fingir que está tudo bem usando roupa real. E aí ele vai confrontar ela e diz, se você se calar, tu e a casa do teu pai perecerão. O que, é que ele estava falando? Legado. Se você não se posicionar, mulher, olha bem aqui para mim. Se você não se posicionar, se eu não me posicionar, se essa geração e a nossa igreja não se posicionar, o nosso legado vai passar. Esther leva aquele impacto. E ela diz, é verdade, Deus me colocou no palácio com um propósito. E eu pergunto para você, para que você quer estar no palácio? Para que você quer plataforma? Para que você quer microfone? Para que você quer exposição? Para que você quer número de seguidores? Ah, uau, é tão bom ser rainha, é tão bom ser admirada. Não. Deus te deu uma voz para que você use a sua voz com propósito e com autoridade. Essa é uma noite de você despertar e dizer, não, eu vou me posicionar. Ela então se posiciona e ela faz algo sobrenatural. Ela diz, olha, ok, eu vou vestir pano de saco. Foram 3 dias de jejum e pano de saco. Você sabe por quê? Porque tem hora na nossa vida que a gente tem que sentar e chorar. A gente tem que parar de dizer assim, não, tá tudo bem. Esses dias eu falei com uma irmã e ela tinha passado por um assalto, uma situação tão difícil. E eu liguei para consolar ela, mas mais do que uma atitude de fé, eu vi nela assim ela não queria, tipo, reconhecer que estava sofrendo, sabe? Eu sei que ninguém passa por isso aqui. Aí ela disse, não, pastor, eu vou sair dessa mais forte, kkk, kkk. Aí eu falei, é. Tem horas, irmãs, que o melhor que a gente faz é sentar, chorar, clamar, entrar em jejum, vestir pano de saco. Se resguardar, se esconder um pouquinho mais. Esther faz isso. Mas no livro de Esther, capítulo 5, verso 1, algo sobrenatural acontece. Quantas mulheres querem ser ungidas por Deus? Glória a Deus, estou gostando de ver que as mãos já estão levantadas. A Bíblia diz que depois daqueles 3 dias, Esther convoca o jejum, porque ela diz, se eu entrar na presença do rei, sem ser chamada, eu posso ser morta. Orem por mim, jejuem comigo, eu vou. E se eu perecer, pereci. Você sabe o que a gente precisa de mais mulher corajosa para dar cara ao tapa e dizer, eu vou falar, eu vou pregar, eu vou me posicionar. Porque eu vou te dizer uma coisa, minha querida. Nós somos levantadas por Deus como guerreiras e você está no fronte de batalha. Se ninguém te falou isso, eu estou aqui para te avisar. O Senhor tem te dado armas, o Senhor tem te enchido de graça, o Senhor tem te empoderado do Espírito Santo para um tempo como esse. E no capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz que Esther pega o vestido real dela. Ela arranca o pano de saco, ela coloca o vestido real e ela entra na presença do rei para interceder pelo seu povo. Deixa eu dizer algo para você. Existe uma hora de pano de saco. Mas existe uma hora que você tem que se vestir da roupa de autoridade que o Senhor te deu. Eu vejo muitas mulheres por onde eu vou. Eu já tenho a oportunidade de discipular, de cuidar de mulheres há quase 25 anos. E por onde eu vou, eu vejo mulheres que estão há tempo demais com pano de saco. E você sabe que é muito profético eu falar isso justamente hoje, porque hoje é o terceiro dia dessa conferência. A Bíblia diz que Esther faz aquele jejum, mas no terceiro dia, ela pega os vestidos reais dela e ela decide entrar na presença do rei como uma intercessora. Existe poder de ressurreição no terceiro dia. Eu creio que essa é uma noite que Deus vai trocar roupas aqui. Você não viu, né? Mas debaixo da sua cadeira aí tem uma sacola. Com um presente, roupa nova. Quem é que gosta de roupa nova? Foi um anjo que colocou aí. Os teus vestidos reais estão te esperando. Esperando você deixar o pano de saco. Quanto tempo, irmã, chorando, lamentando pelos traumas, pelas dores. Tudo bem, é necessário. Mas eu quero declarar, igreja, nós estamos debaixo dessa unção de Esther. Dessa igreja que está sendo ungida, forjada, preparada por Deus para entrar nos lugares de governo e de influência, não de cabeça baixa, mas de cabeça levantada, olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Nós não temos mais o que temer. Nós podemos confiar nesse Deus soberano, maravilhoso e poderoso. Existe poder de ressurreição nesse lugar. Existe graça de Deus nesse lugar para mim e para você. Eu creio, nós vamos orar agora. E eu creio que o Senhor está girando, mudando a estação de muitas mulheres. Talvez você estivesse distraída no palácio, buscando a sua bênção. Deixa eu te dizer uma coisa, você já tem a bênção. Mas o que Jesus está fazendo conosco é nos tornando uma bênção. Sê tu uma bênção, mulher. Deus te levantou para um tempo como esse na sua casa. Você vai sair daqui não só para mais uma conferência de mulheres maravilhosa, incrível, mas você vai sair daqui empoderada pelo Espírito Santo para transformar realidades por onde você for. Nunca mais intimidada e calada. Uma mulher ungida por Deus sabe o seu lugar. É tão poderoso, você pode ficar de pé no seu lugar. Nessa sacola que está debaixo da sua cadeira aí, com essa roupa nova, tem mais uma coisa. Tem um anel. Amã tinha um anel, ele se infiltrou no governo, o espírito de Amã, ele manipula Assuero para matar o povo judeu. E ele tem um anel, o Assuero está tão ludibriado, enganado por Amã, que ele dá o sinete, que era um anel para estabelecer decretos para Amã. Só que aquilo que o inimigo tramou contra o povo de Israel se voltou exatamente contra ele. E eu quero profetizar nessa noite que tudo aquilo que o inimigo planejou contra você, se ele veio por um caminho, ele vai voltar em sete, no poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo armou contra você, contra a noiva, a igreja do Senhor, ele será destituído no poder do nome de Jesus. Assuero dá o anel nas mãos de Esther, e ela junto com Mordecai, eles começam a legislar, estabelecer decretos. Eu creio que há sobre essa igreja, a igreja do Senhor dessa hora, uma unção para estabelecer decretos. Uma igreja que assumiu o seu lugar.